Boa noite. Convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito à primeira secretária que faça a chamada aos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Ana Luísa Rilco Matar.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Edinamar Aparecida Izete da Costa.
Presente.
Heloísa Moraes.
Presente.
Fabiola Alves.
Presente.
Frederico Reque Mendonça.
Presente.
José Aguinaldo de Oliveira.
Presente.
Leandro Pereira Gasca.
Presente.
Márcio Wellington da Silva.
Presente.
Mariana Saconato. Presente. Rinaldo Grou Gobi.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.206ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao Edil Rinaldo que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Jesus enxorta o povo e põe em prática os seus ensinamentos. Por que me chamais vós, Senhor? E, Senhor, não os fazeis o que vos digo? Todo o que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Vou mostrar-vos a quem ele é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profundamente e pôs os seus alicerces sobre a rocha. Vindo uma inundação, investiu a torrente contra aquela casa, mas não pôde movê-las, porque estava bem edificada. Mas que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra sem fundamentos, contra a qual a casa investiu a torrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Palavra do Senhor.
Peço à primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.205ª desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal da Edil Doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da Edil Doutora Edinamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do expediente apresentado pelo Executivo.
Ofício número 163 de 2025. Assunto, resposta requerimento 004 de 2025. Do vereador, senhor Frederico Reque Mendonça. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as respostas elaboradas pelo procurador da Prefeitura Municipal de Garapava, São Paulo. Em síntese, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Vinícius Antônio Maciel Júnior, chefe de gabinete. Breve resumo do ofício. Trata-se do requerimento número 04 de 2025, de autoria do nobre Edil Frederico Reck Mendonça, solicitando a realização de majoração dos vencimentos dos conselheiros tutelares. Informações. Apenas por lei é possível a realização de aumento de remuneração do servidor público. Logo, é realmente necessário, caso se pretenda aumentar de remuneração, que a administração pública se vale de lei para fazê-lo, a seu juízo discricionário, sempre dependente, por óbvio, de prévia análise de suficiência orçamentária, haja vista a criação de despesa corrente. Há duas situações próximas que precisam ser ponderadas. A Lei Ordinária Municipal 1.152, de 20 de março de 2024, promoveu revisão geral anual para os servidores públicos e empregados públicos do município de Igarapava. Mesma alíquota, indistinta para todos. A Lei Complementar Municipal 94, de 27 de março de 2024, dentre outras disposições, reestruturou plano de cargos e salários e planos de carreira para servidores do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Igarapava, com exceção do magistério, que continua regulado pela Lei Complementar Municipal 49, de 1º de fevereiro de 2016. Os institutos de revisão geral anual e da reestrutura de cargos e salários e plano de carreira não se confundem. Não viola a Constituição Federal a realização de reestruturação de cargos e salários que implique majoração de vencimentos base de determinados cargos percentualmente distintos entre si. Assim não fosse, haveria mera revisão geral anual. Com isso, dizemos que a alteração das referências remuneratórias para os cargos de provimentos efetivos promovida pela Lei Complementar Municipal 94 de 2024 não implica em alteração do subsídio dos conselheiros tutelares, os quais restaram beneficiados pela Lei Ordinária Municipal 1.152 de 2024. A jurisprudência nacional é firme no sentido de não admitir o emprego do salário mínimo como indexador de revisão automática de remuneração de servidor público. A remuneração, vencimento ou subsídio deve ser sempre fixada por lei. Nem mesmo decisão judicial pode usurpar a reserva legal a que jungida a matéria. Segundo remansosa jurisprudência, também não se admite vinculação remuneratória, sob pena de violação do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Há, inclusive, entendimento expresso da Suprema Corte no sentido de que não há propriamente inconstitucionalidade na fixação de remuneração com base em salário mínimo, desde que não haja reajuste automático quando da alteração do último. O mesmo raciocínio deve ser aplicado na fixação de remuneração cuja base de cálculo adotada tenha sido a menor referência remuneratória ou termo equivalente. Como é sabido, a Lei Ordinária Municipal 344 de 2008 fixou o subsídio para mandatário de cargo eletivo de conselho tutelar. Portanto, o subsídio dos conselheiros tutelares deve ser interpretado na forma propugnada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se peremptoriamente qualquer conclusão que conduzisse ao aumento automático desse subsídio quando da simples alteração do valor da menor referência remuneratória do município, sob pena de flagrante inconstitucionalidade. Nada impede, contudo, a alteração via lei, cuja proposta é de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, do valor do subsídio dos conselheiros tutelares, desde que observadas todas as normas constitucionais, infraconstitucionais de contabilidade pública e orçamento, a exemplo dos artigos 15 a 17 da Lei Complementar 101 de 2000, Caso persistam dúvidas, estaremos à disposição. Diante do exposto, creio haver prestado os esclarecimentos solicitados, colocando-me, contudo, à disposição. Caso haja necessidade de correção e elucidação de eventuais questões complementares. Consignamos votos de estima e consideração. Igarapava, São Paulo, data no timbre de assinatura eletrônica. Leandro Bozola Guitarrara. Ofício número 169 de 2025. Assunto, resposta requerimento 036 de 2025 do vereador Rinaldo Grow Gobi. Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as respostas elaboradas pelo diretor do Departamento de Serviços, Manutenção e Conservação da Prefeitura Municipal de Igarapava. Em síntese, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Dr. Vinícius Antônio Maciel Júnior, chefe de gabinete. Requerimento 36 de 2025, vereador Rinaldo. Em atenção ao requerimento número 36 de 2025, formulado por Vossa Excelência Rinaldo Grow Gobi, apresento as seguintes respostas. A empresa responsável pelo transporte coletivo urbano no município de Igarapava é a Expresso Max Limitada, conforme o pregão presencial número 024 de 2021. Atualmente, um único veículo opera na prestação de serviços de transporte coletivo urbano no município de Igarapava, atendendo integralmente às necessidades estabelecidas no edital. No momento, não há previsão de ampliação da frota. A operação é realizada com o veículo disponível, que atende à demanda da população estabelecida no edital. A inclusão de um novo veículo implicaria custos adicionais que excedem as dotações orçamentárias disponíveis para o município. Ressaltamos que o serviço ofertado é integralmente custeado pelo município. Existem pontos de paradas definidos entre os bairros, conforme estabelecido no item 3.2.6 no edital, intitulados Pontos de Parada, o qual está anexo à documentação pertinente. No primeiro ano da contratação, houve ampla divulgação nos meios de comunicação, conforme os itens 3.2.1 e 3.2.2 no edital, que tratam da frequência nos dias úteis, segunda-feira a sábado, e frequência nos dias não úteis, feriados. Segundo informações do Departamento de Manutenção e Serviços, essa divulgação foi realizada amplamente. Caso essa divulgação não esteja sendo realizada de forma mais ampla, o Departamento de Assessoria e Comunicação será orientado a providenciar a divulgação dos horários nos canais de comunicação do município, incluindo a rádio local, conforme as tabelas estabelecidas nos itens 3.2.1 e 3.2.2 do edital. Os horários estão pré-estabelecidos nos itens 3.2.1 e 3.2.2 do edital, garantindo que o transporte coletivo continuará operando normalmente, sem prejuízos ao atendimento dos usuários, inclusive durante o horário de almoço dos motoristas. Segue em anexo o edital, onde consta todas as informações detalhadas e específicas para maior entendimento de Vossa Excelência. Estamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Benedito Manuel Duarte, diretor do Departamento de Serviços, Manutenção e Conservação. Ofício 171 de 2025. Proposta de emenda à Lei Orgânica 01 de 2025. Senhor Presidente e demais edis, temos a honra de encaminhar em anexo a proposta de emenda à Lei Orgânica 01 de 2025, de 3 de abril de 2025, que altera o artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Igarapava para redefinir os prazos de envio do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária Anual. Agradecemos antecipadamente a acolhida e a atenção dispensada, colocando-nos ao seu inteiro dispor, assim como dos demais nobres vereadores que integram esse egrégio poder legislativo, para dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, possam surgir a respeito da proposta de emenda à lei orgânica em questão. Aproveitamos o ensejo para externar a Vossa Excelência nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Humberto Lacerda Rodrigues, Prefeito Municipal de Igarapava. Justificativa. A presente proposta de emenda à lei orgânica tem por objetivo aperfeiçoar a organização dos prazos de remessa das leis orçamentárias municipais ao Poder Legislativo, de forma a garantir maior coerência no processo de planejamento público. Atualmente, a Lei Orgânica do Município estabelece os prazos de envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, da Lei do Plano Plurianual, PPA, e da Lei Orçamentária Anual, LOA. No entanto, no primeiro exercício do mandato do prefeito, verifica-se uma inversão lógica entre esses instrumentos. Conforme a redação vigente, o projeto de lei da LDO deve ser enviado até 30 de abril, ao passo que o PPA, que serve de base para a formulação da LDO, somente é encaminhado até 15 de agosto do mesmo ano. Tal ordenamento compromete a consistência técnica da LDO, que, nesse cenário, seria elaborada sem respaldo nas diretrizes estratégicas do plano plurianual. Por essa razão, propõe-se a alteração do artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Igarapava, para permitir que, no primeiro ano do mandato, os projetos da LDO e do PPA sejam remetidos conjuntamente até o dia 15 de agosto. Essa medida assegura maior integração entre os instrumentos de planejamento e obedece aos princípios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, temos a honra de encaminhar a presente proposta de emenda à Lei Orgânica a esta Casa de Leis para que, dele conhecendo, promovam sua aprovação em plenário. Atenciosamente, Governo do Município de Igarapava, Igarapava, São Paulo, em 3 de abril de 2025. José Humberto Lacerda Rodrigues, Prefeito Municipal de Igarapava. Ementa. Altera o artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Igarapava para redefinir os prazos de envio do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária Anual.
Encaminho a proposta de emenda à Lei Orgânica 001/2025 do Executivo às comissões. Peço à primeira secretária que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço à primeira secretária que proceda à leitura do expediente apresentado pelos vereadores.
Anteprojeto de lei número 14 de 2025. Altera o parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 835, de 19 de fevereiro de 2019 e da outras providências. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei Municipal número 835, de 19 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. O aporte financeiro será limitado ao importe de R$ 5.000,00 quando o evento não for realizado pela Prefeitura Municipal de Igarapava e com apoio de infraestrutura, mediante apresentação do projeto contendo a indicação e utilização da verba. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da mesa diretora e vereador. Indicação número 97 de 2025. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor competente a realização de estudos sobre a possibilidade e a viabilidade de, primeiro, realização da limpeza urbana no trecho do asfalto novo que liga o bairro Campo de Aviação. Segundo, instalação de iluminação pública nesse mesmo trecho, visando proporcionar mais segurança aos moradores e estudantes que transitam pelo local, especialmente no período noturno. 3. Ampliação do itinerário do transporte escolar, permitindo que os alunos sejam deixados até o bairro Campo de Aviação, evitando que precisem percorrer trechos escuros, o que representa risco à segurança. 4. Implantação de um playground na praça do bairro Campo de Aviação, proporcionando um espaço adequado para lazer e recreação das crianças da comunidade. José Aguinaldo de Oliveira, vereador, Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 100 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao departamento responsável da municipalidade a realização de estudos para a cessão de um espaço público no Ginásio Municipal de Esportes, a Tribus Bike, instituição de utilidade pública municipal que necessita de uma sede. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 103 de 2025. A vereadora que esta subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que estude a viabilidade da contratação urgente de uma enfermeira obstetra para atuar na atenção primária e na Santa Casa de Garapava. Ana Luísa Rioco Matar, vereadora da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 104 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável, Departamento de Meio Ambiente, a realização de estudos para avaliar a viabilidade da poda dos eucaliptos localizados na entrada do bairro José Pimentel, especificamente no cruzamento da rua Caires Pinto com a rua Guilhermina Pinheiro Neto. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 105 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável a realização de estudos para viabilizar os seguintes pedidos. Primeiro, reposição das palmeiras imperiais na Avenida João Augusto de Freitas, visando recuperar a estética e o cuidado necessário com a via, cuja manutenção há muito tempo não é realizada. Segundo, reinstalação da placa com o nome da avenida ou, se houver espaço adequado, a inclusão do nome João Augusto de Freitas no portal de entrada da cidade. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 106 de 2025. O edil que esta subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável a adoção das seguintes providências. Primeiro, oficializar a denominação da rotatória de acesso aos bairros Assad Salim, Ubaldo Fagione e a cidade de Garapava, concedendo-lhe oficialmente o nome do homenageado. Segundo, realizar a revitalização da referida rotatória, promovendo melhorias na estrutura e na sinalização do local. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 107, de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável a realização de estudos para viabilizar, em parceria com a Polícia Militar de Garapava, a criação de um WhatsApp da segurança. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 108 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável a realização de estudos para viabilizar, em um futuro próximo, a revitalização dos canteiros centrais da Avenida Vanderlei Ribeiro. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Indicação número 109 de 2025. O edil que esta subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapava, Dr. José Humberto Lacerda Rodrigues, que determine ao setor responsável a revitalização urgente da pintura horizontal e a recolocação de placas de sinalização vertical nos pontos de maior fluxo de veículos e nos cruzamentos onde os semáforos estão desligados. Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava. Requerimento número 47 de 2025. Considerando que a lei Paulo Gustavo garante recursos para fomentar a cultura nos municípios, considerando a necessidade de um município firmar convênios relacionados à lei Paulo Gustavo para viabilizar tais recursos, considerando a função fiscalizatória do Poder Legislativo, conforme previsto constitucionalmente, o vereador do município de Garapava, São Paulo, que abaixo subscreve, vem respeitosamente requerer a submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, a fim de solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. As seguintes informações. Primeiro, o atual responsável pelo Departamento de Cultura, que assumiu recentemente a pasta, já teve acesso aos recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo? Segundo, o referido gestor está ciente e acompanhando os benefícios disponibilizados por meio desses recursos federais? Rinaldo Grou Gobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 047/2025 em discussão. Coloco o requerimento 047/2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata de reunião ordinária. Comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapava. Local da reunião. Câmara Municipal de Garapava. Data: no primeiro dia do mês de abril do ano de 2025. Horário: Início, 8h35, encerramento, 9h24. Participantes. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, Edinamar Aparecida Izete da Costa. Vice-presidente, Mariana Itagino Saconato Correia. Membros, Heloísa Helena de Moraes. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Ana Luísa Rilco Matar. Vice-presidente, Fabíola Vasconcelos Alves. Membros, Rinaldo Grou Gobi. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa. Doutora Bianca Ferreira Belan de Oliveira, advogada. Convidados participantes, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Observação, a vereadora Ana Luísa se ausentou desta reunião. Acho que é esse primeiro, né? Tirar.
Sim, gente.
Esse aqui. Não tá?
Deixa eu ver. Tá, sim. Pode tirar.
Pode. Matéria 1. Projeto de Lei 009 de 2025 da vereadora Ana Luísa Rilco Matar, que institui o Dia Municipal de Combate aos Maus-Tratos contra Animais em Igarapava e da Outras Providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 26. A vereadora Ana Luísa apresentou um projeto substitutivo que foi lido pela doutora Bianca. Ela também não observou neste substitutivo as irregularidades do projeto, original. Portanto, o novo estando juridicamente constitucional. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo, parecer exarado. Projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Matéria 2. O projeto de lei 002 de 2025 do Executivo que dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários do município de Igarapava com o Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Previ Igarapava. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 024. O novo projeto substitutivo foi apresentado somente ontem, dia 31 de 3 de 2025, às 18h30. Portanto, não tendo tempo hábil para sua análise pelo setor jurídico, portanto, fica sob análise. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Justiça e Orçamento, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Matéria 3. Projeto de Lei 003 de 2025 do Executivo que dispõe sobre o parcelamento de débitos previdenciários do município de Igarapava com o Instituto de Previdência Municipal de Igarapava, Previ Igarapava. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 25. Um substitutivo a este projeto também foi apresentado somente ontem, dia 31 de 3 de 2025, às 18h30. Portanto, não tendo tempo hábil para sua análise pelo setor jurídico, também fica sob análise. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Mariana, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Fabíola, parecer não exarado. Matéria 4. Projeto de Lei Complementar 004 de 2025 do Executivo que dispõe sobre o acréscimo do parágrafo 4º e 5º ao artigo 50 da Lei Complementar número 92 de 2024, de 8/2 de 2024 e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 022. O projeto substitutivo, assim como os dois anteriores, também foi apresentado somente ontem, dia 31/3/2025, às 18h30. Portanto, não tendo tempo hábil para sua análise pelo setor jurídico, também fica sob análise pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa. Parecer não exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo. Parecer não exarado. Matéria 5. Projeto de Lei Complementar 005 de 2025 do Executivo que dispõe sobre a criação de funções gratificadas no âmbito do intuito de previdência de Igarapava e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 029. A advogada doutora Bianca fez todas as explicações pertinentes e relevantes à matéria e não vislumbrou, em seu parecer, nenhuma inconstitucionalidade. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Mariana, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Rinaldo, parecer exarado, projeto de lei sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Matéria 5. Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2025 do vereador Rinaldo, que concede o título de cidadã igarapavense à ilustríssima senhora Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira e da outras providências. Observações pertinentes. Parecer jurídico número 028. A advogada doutora Bianca fez a apresentação da matéria, fazendo a leitura tanto do projeto e da sua justificativa. No parecer jurídico, não foi apontado nenhuma inconstitucionalidade. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Heloísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relatora Fabíola, parecer exarado, projeto de lei legal sob seu aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Mariana Itagino Saconato Correia, presidente, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Heloísa Helena de Moraes, membro da Comissão de Justiça e Redação. Doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Igarapava. Fabiola Vasconcelos Alves, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Rinaldo Grou Gobi, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, e doutora Bianca Ferreira Belândia Oliveira, advogada da Câmara Municipal de Igarapava.
Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra o edil Rinaldo Grugobi.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, colaboradores da casa, amigo Selmar, seja bem-vindo. Ex-vereadora Carla, seja bem-vindo a esta casa, sempre portas abertas. Sua presença é muito importante entre todos nós, pela experiência que você já teve, para estar sempre dando as orientações necessárias. Senhor presidente, na sexta-feira, estivemos aqui na Casa da Cultura, o seminário promovido pelo Departamento de Saúde, como a atividade física melhora a qualidade de vida dos funcionários públicos municipais, os nossos colaboradores. Evento em que a gente pôde participar, realizando uma palestra da minha área, que é a atividade física para a melhoria da qualidade de vida. Então a gente pôde colaborar, fazendo do momento uma reflexão para que a gente pudesse estar fazendo atividade física no combate de várias doenças, tanto mentais como físicas, que hoje assolam os funcionários públicos municipais. A grande preocupação de afastamentos, de auxílios doenças, de que realmente venham preocupando qualquer tipo de departamento. Onde a gente pôde dar a oportunidade para os funcionários estarem dizendo como pode se melhorar, como pode se estruturar, como pode ser adquiridos condições para que eles possam ter condições melhores de trabalho. Então, isso é muito importante para que a gente possa estar sempre salientando, não só no Departamento de Saúde, mas também nos outros departamentos. Principalmente, estava conversando até com a Kênia, de poder realizar o mesmo seminário na educação, onde hoje, no estado de São Paulo, 112 professores, profissionais de educação física, pedem licença. Se você for fazer uma conta aí mensal, são mais de 2 mil funcionários que são afastados por motivo de doenças, principalmente as mentais. Então, a gente tem que estar muito preocupado em relação a isso. Ontem, quero parabenizar aqui as mamães abençoadas a realização da terceira caminhada de conscientização do autismo. É uma bandeira que todos nós devemos levantar e temos a obrigação e o dever de promover leis e propostas que possam ampliar os direitos e as inclusões das pessoas com TEA. E a gente tem que ficar realmente preocupado, porque esse movimento leva-nos apenas a um dia. Você faz a caminhada e não se preocupa com mais nada no restante dos 365 dias do ano, ou 364 dias do ano. Então, cabe a essa Casa de Lei, juntamente com o Executivo, a gente correr atrás dessas condições para que essas pessoas que estão precisando de inclusão, precisando de atendimento, precisando de condições melhores de aprendizagem, que sejam levadas mais a sério. Então, a gente pode tentar lutar em comum acordo, sempre em conjunto, para que a gente possa atingir resultados positivos para as pessoas com transtorno. Então, fica aqui, já até pedi para a secretaria abrir um ofício de parabenizando as mamães abençoadas, e estendo a todos os companheiros que queiram assinar, parabenizando pelo evento promovido no dia de ontem. Também, depois que a gente saiu da educação, a gente teve um bate-papo, um encontro com o Kleber, no departamento de engenharia, depois que ele esteve aqui na semana passada. E a gente tem muita preocupação, porque a gente é muito cobrado, presidente, em relação à Zeca Marçal. Essa casa que tanto lutou para que aquele segmento de rua pudesse ter tido uma obra bem executada, né, Carla? Para que possa, todo o dinheiro que foi gasto lá pudesse ter sanado os problemas e ter diminuído a dor de cabeça dos moradores da rua. Mas, infelizmente, conversando com o Kleber, para sanar o problema de lá, hoje está avaliado em torno de R$800 mil. A empresa 3MP já foi acionada judicialmente para que pudesse estar sanando o problema e executando a obra agora com mais respeito ao dinheiro público. Espero que, no aguardo desse encaminhamento que o departamento fez, a empresa pode sanar e também fazer a obra da forma que deve ser realizada para com a respeito à cidade de Garapaba. E perguntando sobre a possibilidade de estar tentando realizar totalmente o projeto, que ali pelo menos o projeto não era só daquela parte para baixo, e sim toda a extensão da Zeca Marçal. Hoje, infelizmente, presidente, nós não temos recursos próprios para estar realizando esse projeto. Mas o Kleber já está correndo atrás para que possa ser feito o levantamento, para que a gente possa, daqui da Câmara de Vereadores, correr atrás de emendas necessárias para que a gente possa fazer a construção que ali aquela rua merece para que o problema seja sanado definitivamente. Ele está fazendo levantamento, não é uma soma nada baixa por enquanto que ele está levantando, mas que a gente possa unir e correr atrás para que a gente possa, juntos, atrás de nossos deputados estaduais, federais, e a gente possa ajudar a prefeitura a sanar esse problema da Zeca Marçal em definitivo. E a gente teve a oportunidade ainda de, na última chuva, na última pancada de chuva, a gente deu uma volta na cidade em relação, principalmente, à captação de águas nessas interligações que foram feitas. Foram interligações que foram feitas um pouco sem planejamento, um pouco sem estudo, mas que foram feitas e foram colocando um asfalto em cima de chão, sem planejamento nenhum. E a preocupação da água que vem lá da entrada do Buritizal e descendo para até chegar aqui no córrego da Avenida Doutor Pereira Rebouças, no Córrego da Saudade, a gente pôde acompanhar verdadeiras enxurradas de água que foram arrancando asfalto, foram arrancando, levando lixo para tudo quanto é lugar. E por incrível que pareça, a gente deu para acompanhar toda a chuva, desde o começo até na 22, no Córrego da Saudade. E também teve a oportunidade da interligação entre o Jardim Botânico e no cemitério. Também outro fator preocupante, que infelizmente, devido a essa casa, principalmente esse vereador que tanto preocupou, que tanto requerimento fez em relação àquela pavimentação, àquela interligação, de captação de água, que a gente já sabia desde o começo que ela não teria condições de estar suprindo toda a água que desce do começo do Jardim Botânico até aqui no cemitério. E a gente pôde presenciar em loco o tanto de água, a enxurrada que desceu lá de cima para chegar até aqui embaixo, perto do abrigo dos idosos. Então ela vem do Jardim Botânico até chegar aqui embaixo no córrego. Então são coisas que a gente cobrou muito, a gente perguntou, a gente foi via requerimento, procurando para ver se estava tudo certo, se o bem uso do dinheiro público estava sendo bem colocado, para que a gente não pudesse ter problemas agora. Mas, infelizmente, hoje a gente encontra vários problemas que devem ser sanados. E eu acredito muito que o Departamento de Engenharia está bem entregue em boas mãos do Kleber, que ele vai tentar ver os problemas que estão acontecendo, tentar procurar soluções para que a gente possa fazer a nossa obrigação de correr atrás de emendas, para que a gente possa tentar solucionar os problemas que possam trazer transtornos à nossa cidade num futuro ou no presente que já acontece devido a essas pancadas de chuva. Então aqui não fica uma crítica, fica apenas um levantamento que essa casa fez bem o trabalho de cobrança, de fazer requerimentos para saber como é que estavam sendo realizadas as obras, o gasto do dinheiro do público estava sendo bem executado. E, infelizmente, a gente teve requerimentos que não chegavam às nossas mãos com as respostas necessárias para que a gente pudesse ter condições de saber como é que estava sendo realizada a obra. Mas eu tenho certeza, como eu já disse, que o Kleber vai estar fazendo o seu bom trabalho, vai fazer o bom uso do sua cadeira, de correr atrás, de ver os problemas que a nossa cidade tem e que sejam soluções para que a gente possa ter no futuro um Igarapava que todos nós merecemos. Obrigado.
Dá uma paz, colega.
Eu sinto muito, mas estou com um problema e estou precisando terminar a sessão mais cedo. E eu, a próxima vez você pode solucionar a sua aula, você pode estar esperando
para ser ouvido.
Ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo.
Substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo, que institui o Dia Municipal de Combate aos Maus Tratos contra Animais no município de Igarapava.
Coloco o substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo em discussão. Coloco o substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto do Decreto Legislativo 001/2025.
Projeto de Decreto Legislativo 001/2025 que concede o título de cidadã igarapavense à ilustríssima senhora Flávia Olivito Lancha Alves de Oliveira e da outras providências.
Coloco o projeto de Decreto Legislativo 001/2025 em discussão. Coloco o projeto de Decreto Legislativo 001/2025 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço à primeira secretária que proceda à leitura da emenda do projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo.
Projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo que... Projeto de lei complementar número 05/2025, dispõe sobre a criação de funções gratificadas no âmbito do Instituto de Previdência de Igarapava e da outras providências.
Coloco o projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo em discussão. Coloco o projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Projeto aprovado.
Senhor Presidente, pela ordem, eu solicito a dispensa da publicação da redação final do substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo e do projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo e do projeto de decreto legislativo 001/2025 nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal 10 do doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal 10 do doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final do substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo. Do projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo. E do projeto de decreto legislativo 001/2025. Coloco em votação a redação final do substitutivo ao projeto de lei 009/2025 do Legislativo, do projeto de lei complementar 005/2025 do Executivo e do projeto de decreto legislativo 001/2025. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Redação final dos projetos, aprovados por unanimidade. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.